7 da noite em Brasília, no horário brasileiro de verão.
Governadores e prefeitos para formalizar os primeiros contratos do PAC 2.
E chama a atenção das autoridades para o combate à dengue. O
governo anuncia corte de gastos públicos em 2011.
Segunda-feira, 6 de dezembro de 2010.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Aqui nos estúdios da EBC Serviços, eu, Luciano Seixas e Patrícia Duarte.
O presidente Lula recebeu hoje aqui em Brasília prefeitos e governadores para formalizar os contratos selecionados na segunda fase do Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC 2.
São mais de 1.200 projetos de urbanização em municípios de todas as regiões do país. Daniela Almeida.
Os projetos e obras selecionados para a primeira etapa do PAC 2, Programa de Aceleração do Crescimento, são de 9 estados mais o Distrito Federal. Os municípios contemplados estão em regiões metropolitanas com população acima de 70 mil habitantes, nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, e acima de 100 mil habitantes nas regiões Sul e Sudeste. O governador de Pernambuco, Eduardo Campos, ressaltou a importância da parceria entre a União, estados e municípios.
A integração federativa, que é um outro ponto que, por fim, quero destacar. Exatamente inovador a gestão pública desse país e fica como uma marca de política de Estado, mas para o futuro desse país, nós aqui estamos desenhando uma relação federativa nova.
No total, serão 17 bilhões e 250 milhões de reais para a realização de 1.258 obras aprovadas no PAC 2. Os recursos são da União, do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, FGTS, e do FAT, Fundo de Amparo ao Trabalhador. Esta é a primeira seleção de empreendimentos de infraestrutura do PAC 2 e corresponde a aproximadamente metade dos recursos disponíveis. Entre os projetos aprovados estão obras de infraestrutura, saneamento e habitação. Miriam Belchior, coordenadora geral do PAC, explicou como foi feita a seleção dos projetos.
Nós começamos as seleções ainda no ano de 2010 e é isso que a gente comemora aqui hoje, é a primeira leva de seleção do PAC 2 que os prefeitos estão aqui assinando. Obras de urbanização de favelas, de saneamento, água e esgoto, de drenagem, de contenção de encostas, duas ações fundamentais. Nós vamos enfrentar esse verão ainda sem essas obras, mas certamente o próximo verão os problemas certamente estarão minorados com os investimentos nessas duas áreas. Também estamos aqui com a seleção de pavimentação, UPAs e UBSs e praças do parque.
O presidente Lula aconselhou prefeitos e governadores a elaborarem projetos antes de pedir recursos ao governo federal.
Sobretudo prefeitos, apresentem projetos, façam projetos, porque é o projeto que vai fazer com que vocês tenham dinheiro para fazer as coisas que vocês considerem importantes na cidade. Não perca o tempo atrás de emendinha parlamentar, não perca o tempo atrás, tudo isso ajuda. Mas se você quiser uma coisa estruturante, perca um tempo fazendo o projeto, compensa.
Segundo o Ministério das Cidades, os outros projetos do PAC 2 ainda estão em fase de pré-seleção e análise de propostas. De Brasília, Daniela Almeida.
E durante o encontro com prefeitos e governadores, o presidente Lula chamou a atenção sobre o combate à dengue.
Segundo um levantamento feito pelo Ministério da Saúde, em 370 municípios, o Brasil tem 24 cidades em risco de surto de dengue e outras 154 em alerta, incluindo 14 e capitais.
O risco de surto indica a presença de larvas do mosquito transmissor da dengue em mais de 4% das residências pesquisadas. Já o alerta aponta índice de infestação das larvas entre 1 e 3,9% das casas visitadas.
O presidente Lula fez um apelo para as autoridades das cidades que estão nestas situações.
Começa dia 23 o verão e junto com o verão veio uma coisa desagradável chamada dengue. E esses estados, muitos deles já devem ter sido visitados pelo ministro Temporão, que ficou de visitar todos os estados para conversar com os governadores e para conversar com os prefeitos sobre como combater a dengue. E todo mundo sabe que, além de tudo que tem que ser feito na área da saúde, sobretudo a dengue é uma questão de limpeza, é uma questão de cuidados preventivos que a gente tem que ter. Cada estado, cada governador reúna os prefeitos das cidades que vão ser mais afetadas e estimule esses prefeitos a fazerem um processo, sabe, de mutirão de limpeza enquanto é tempo. Porque se não fizermos isso, a gente vai constatar depois apenas os números publicados na imprensa da quantidade de mortes por regiões.
Para consultar a lista das cidades com risco de surto e alerta, é só acessar a página www.saude.gov.br.
E na tarde de hoje, também em Brasília, o presidente Lula participou da inauguração do Memorial Darcy Ribeiro, na Universidade de Brasília.
O memorial é resultado de um convênio entre o Ministério da Cultura e a Fundação Darcy Ribeiro, com investimento superior a 8 milhões de reais.
O memorial é uma homenagem ao antropólogo e educador mineiro Darcy Ribeiro, que criou as universidades de Brasília e Estadual do Norte Fluminense, além de um novo modelo de educação com os Centros Integrados de Educação Pública, os CIEPs.
Café com o Presidente.
Hoje, no programa semanal Café com o Presidente, Lula comemorou a redução do ritmo de desmatamento na Amazônia. Segundo o relatório do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, divulgado na semana passada, a região atingiu o menor índice já registrado.
Segundo ele, a meta de reduzir o desmatamento na Amazônia em 80% será alcançada antes de 2020.
Fico extremamente feliz que a gente tenha conseguido um sucesso extraordinário na diminuição do desmatamento. Quando nós fomos a Copenhague ano passado, e nós levamos uma proposta de diminuir as emissões de gases efeito estufa em 39% até 2020, e que nós também nos comprometemos em diminuir o desmatamento da Amazônia em 80%, muita gente achava que era impossível. Portanto, o desmatamento que nós medimos agora já está afirmando que o Brasil vai alcançar muito antes de 2020 a diminuição do desmatamento.
O presidente Lula também comentou a entrega na semana passada de 30 escolas técnicas e 25 extensões universitárias.
É importante lembrar que a gente tinha prometido 82 extensões universitárias, nós vamos entregar 126 extensões universitárias e nós prometemos 214 escolas técnicas e vamos entregar 214 escolas técnicas. Esse é um passo extremamente importante porque vai colocando o povo brasileiro, sabe, numa confiança de décadas passadas.
Voz do Brasil.
O ministro da Fazenda, Guido Mantega, que hoje participou do seminário Diálogos Capitais 2011-2014, no Rio de Janeiro, afirmou que o governo federal deverá reduzir os gastos públicos no ano que vem.
De acordo com o ministro, que vai ocupar o mesmo cargo no governo da presidenta eleita Dilma Rousseff, o volume do ajuste ainda será definido pelo Ministério do Planejamento e pelo Tesouro Nacional.
Guido Mantega adiantou que o corte de gastos deve atingir todos os ministérios, mas que programas sociais do governo, como Bolsa Família, não serão afetados.
Nós pretendemos fazer um ajuste reduzindo o custeio já existente, uma parte do custeio já existente, e impedir que aumente o custeio, novos gastos de custeio. O custeio já existente será feito em todas as áreas do governo, excepcionalizando, é claro, os projetos prioritários, Bolsa Família, etc., que não haverá redução, mas todo o resto também será feita uma revisão.
No mesmo evento, o ministro da Fazenda ressaltou que o ajuste fiscal a ser feito pelo governo no próximo ano não vai comprometer o crescimento econômico do país.
Guido Mantega ainda afirmou que o governo deve anunciar nos próximos dias medidas para estimular o aumento do crédito privado de longo prazo, com a intenção de diminuir o volume de crédito oferecido pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES.
da Fazenda Nelson Jobim assinou no último sábado um documento que dá continuidade ao apoio prestado ao Estado do Rio de Janeiro e cria uma força de pacificação na região.
Na verdade, o ministro da Defesa, Nelson Jobim, né? A força terá autoridade para fazer ações de patrulhamento, revista e prisão em flagrante. Cleide Lopes.
As forças de segurança, compostas por 1.500 homens das Forças Armadas e das Polícias Federal, Militar e Civil do Estado do Rio de Janeiro, estão de prontidão em 44 saídas do conjunto de favelas da Penha e do Morro do Alemão, na zona norte do Rio. Sacos de terra foram empilhados pela Brigada de Infantaria de Paraquedistas do Exército, dividindo espaço com os blindados. A intenção é que 100 barricadas sejam colocadas nos mais de 40 pontos de monitoramento para dar proteção às forças que fazem a segurança da comunidade. Na tarde deste sábado, o ministro da Defesa, Nelson Jobim, e o governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, e os comandantes das Forças Armadas se reuniram para um balanço da primeira semana. O ministro, Nelson Jobim, dá mais detalhes sobre a segunda etapa da operação de pacificação no Rio.
Tanto o governador como o ministro da Defesa estarão monitorando mensalmente, no mínimo mensalmente, a continuidade das operações e a sua necessidade, o seu âmbito, o seu universo, o seu espaço. Ou seja, nós temos que ter uma flexibilidade necessária para isso. A contribuição que estamos dando ao governo do Estado do Rio de Janeiro não significa contribuições, significam funções constitucionais de um Estado federado como o Brasil. A União e o Estado agindo em conjunto para o que o governador chamou de pacificação da cidade do Rio de Janeiro.
Desde o início das operações foram apreendidas mais de 33 toneladas de drogas entre os entorpecentes, cerca de 314 quilos de cocaína, 54 quilos de crack e mais de 100 litros de cloreto de etila, usado para a fabricação de lança-perfume. O último balanço inclui ainda prisão de 118 pessoas, além da recuperação de grande quantidade de armamento pesado de uso das Forças Armadas. Do Rio de Janeiro, Cleide Lopes.
7:12, no horário brasileiro de verão.
Quem faz faculdade na área da saúde é liberado do serviço militar até terminar o curso. Depois disso, tem que trabalhar pelas Forças Armadas.
Mas a lei que garante esse adiamento tinha uma falha que permitia que os estudantes entrassem com recurso na justiça. Dessa forma, muitos conseguiram a liberação do serviço.
Só que as Forças Armadas precisam de pelo menos 5.600 profissionais da saúde todos os anos. E essa dispensa causa um déficit que só na medicina chega a 250 médicos em média por ano.
Por isso, o presidente Lula sancionou uma lei que altera as regras do estágio de adaptação e serviço das Forças Armadas, como é chamado esse serviço militar para profissionais de nível superior da área de saúde.
A reportagem de Luciana Colares de Holanda explica melhor o que muda com a nova norma.
O serviço militar dispensa do alistamento estudantes de qualquer curso superior na área de saúde. Eles são liberados para concluir os estudos com a condição de servirem às Forças Armadas depois de formados. Mas se aproveitando de uma falha na lei, grande parte dos jovens entra com recurso na justiça para revalidar a dispensa. Resultado? Deficiência no número de médicos, dentistas, farmacêuticos e veterinários atuando nas áreas onde só o Exército, a Marinha ou a Aeronáutica chegam, como na Amazônia, por exemplo. O contra-almirante Marcos Silva Rodrigues, diretor do Departamento de Mobilização do Ministério da Defesa, explica o que muda com a nova regra.
Com certificado de dispensa de incorporação, eles entravam na justiça dizendo que eles já estavam dispensados. Houve um ajustamento da lei para que esses mesmo que estavam com certificado de dispensa de incorporação tenham que se apresentar e sofram uma nova seleção. Aqueles que receberam a incorporação adiada, né, eles vão servir normalmente um ano depois que terminavam a faculdade. Agora, esses, eles entram no processo de seleção para verificar a possibilidade ou não de servir.
No chamado estágio de adaptação e serviço, que é este tempo que o profissional de saúde passa a serviço das Forças Armadas, ele atende não só os militares. O trabalho é estendido às comunidades e, na maioria das vezes, essa é a única opção de tratamento para quem vive em áreas isoladas. O secretário de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde do Ministério da Saúde, Francisco Campos, destaca a importância de poder contar com o trabalho dos médicos médicos militares em áreas de difícil acesso.
As Forças Armadas prestam um serviço heróico em muitas localidades brasileiras onde ninguém quer ir, né? Se nós tomarmos toda aquela região ali, por exemplo, da Cabeça do Cachorro, da fronteira Brasil, Colômbia, Venezuela, você praticamente quase só existe serviço militar.
O tenente-coronel Renato Cavalcante, pediatra e chefe da divisão médica do Hospital da Força Aérea Brasileira, em Brasília, fala sobre as recompensas da profissão na carreira militar.
Tem que ter um espírito altruísta e tem que estar impregnado com a vontade de servir. Mas servir ao próximo, essa é a função que é do médico, está disponível no momento de dificuldade, igual já fui designado 4 vezes para atuar na região amazônica, passando 2 semanas atendendo populações ribeirinhas, populações que nunca tinham visto uma única vez sequer um pediatra.
O projeto de lei que torna mais clara a legislação sobre o tema foi uma iniciativa do Poder Executivo. A sanção do presidente Lula foi publicada em 27 de outubro no Diário Oficial da União. De Brasília, Luciana Colares de Holanda.
Uma missão empresarial brasileira que visitou o Kuwait, o Catar, a Arábia Saudita, a Síria e os Emirados Árabes foi encerrada nesta segunda-feira.
Mais de 60 empresários brasileiros, além de representantes do governo federal, percorreram esses países para aumentar o comércio com o Brasil e atrair novos negócios para o nosso país.
A jornalista Priscila Machado conversou com o ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Miguel Jorge, sobre a missão empresarial ao Oriente Médio. Vamos ouvir.
Ministro, explica pra gente, é uma comitiva de quantas pessoas, são empresários e governo?
São 65 empresas brasileiras e uma concentração no agronegócios, especialmente com empresas de processamento de alimentos, de bebidas, de carnes, produtos processados, biscoito, vai, desde biscoito, laticínios, etc. Além disso, nós temos as maiores empreiteiras brasileiras que estão aqui, também empresas de material de construção e um grupo de empresas de material de defesa.
E, ministro, qual que é a importância dessa viagem, né, desse intercâmbio de empresários? É um mercado que tem muito potencial para o Brasil?
É um mercado muito promissor em todas essas áreas. Para você ter uma ideia, nesses últimos anos, nós multiplicamos por 5 as compras entre Brasil e Oriente Médio. Este ano, nós devemos chegar muito próximo do nosso recorde de vendas, que foi em 2008. De vendas e compra, do fluxo comercial. Eu acho que são mercados importantes. No caso, por exemplo, do Catar, abriu-se uma nova oportunidade, inclusive com a Copa do Mundo em 2022 do país. Nós já tínhamos feito com vários contatos com esse país, as embaixadas brasileiras desse país são muito ativas. Nós já tínhamos feito vários contatos, o presidente já esteve nesses países todos, e nós estamos reforçando as nossas relações econômicas com ele. Têm sido feitos vários negócios das empresas brasileiras nesses encontros, e além disso, vários contatos para que depois possam ter continuidade nos negócios.
Ministro, e hoje a balança comercial do Brasil com esses países, o que, que o Brasil mais exporta e mais compra desses países?
Bem, o Brasil é fácil, o Brasil mais compra desses países, de modo geral, é petróleo e derivados de petróleo. Nós temos um superávit comercial com a maioria desses países, porque nós hoje já tivemos um déficit grande, porque nós não tínhamos autossuficiência, nós produzíamos pouco petróleo, hoje nós somos autossuficientes em petróleo, portanto nós diminuímos muito a dependência que nós tínhamos dos países produtores de petróleo. E no caso da exportação, a grande exportação brasileira é exatamente a exportação de produtos de alimentos.
Nós conversamos com o ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Miguel Jorge. Ministro, muito obrigada. A entrevista da Voz do Brasil.
Obrigado a vocês.
Voz Voz do Brasil.
As Nações Unidas estimam que mais de 20 milhões de toneladas de resíduos eletrônicos, como computadores que não funcionam mais, sejam descartados por ano no meio ambiente.
Aqui no Brasil, o governo desenvolve um projeto de inclusão digital que recupera e reaproveita o que seria lixo eletrônico.
E com a criação da Política Nacional de Resíduos Sólidos, no último mês de agosto, o governo, a sociedade e os empresários passam a ter responsabilidade sobre a reciclagem desse material.
O Centro de Recondicionamento de Computadores do Gama, no Distrito Federal, é um dos 7 no país que dão vida nova a computadores usados. As máquinas que chegam ao espaço são de repartições públicas e, ao invés de virarem lixo eletrônico, são reutilizadas em programas de inclusão digital do governo. A assessora de inclusão digital do Ministério do Planejamento, Cristina Kiyomimori, fez um balanço do projeto.
A gente recebeu mais de 60 mil computadores, isso estou dizendo computadores inteiros mesmo, né? Fora monitor, impressora, uma série de outros equipamentos periféricos que vem junto, e a gente doou cerca de 10 mil deles para aproximadamente 800 projetos de inclusão digital em todo o Brasil.
Neste ano, o programa contou com R$2.400.000 em investimentos. Desde 2006, já formou 1.100 técnicos em informática, como a brasiliense Fabiola Martins, que além do trabalho, passou a se preocupar mais com o meio ambiente.
Porque aqui eles fazem a reciclagem, eles sabem reaproveitar tudo. Antes eu não tinha essa preocupação e hoje eu tenho.
Além de experiências práticas, o governo também promoveu na semana passada em Brasília o 5º Fórum Governamental de Gestão Ambiental na Administração Pública. Um dos temas discutidos foi a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Segundo o diretor do Departamento de Cidadania e Responsabilidade Socioambiental do Ministério do Meio Ambiente, Geraldo de Abreu, a política divide a responsabilidade pelo lixo eletrônico entre governo, empresários e sociedade civil.
Isso é fundamental para que todos os setores da sociedade tenham as suas responsabilidades e possam contribuir para que a gestão dos resíduos se dê de forma adequada, uma vez que resíduo não é lixo. Resíduo é aquilo que é possível de voltar para a cadeia produtiva.
As Nações Unidas calculam que por ano o mundo produz entre 20 a 50 milhões de toneladas de resíduos eletrônicos. De Brasília, Paulo La Sálvia.
Brasil.
O câncer de pulmão está crescendo mais entre as mulheres. É o que indica o levantamento divulgado pelo Instituto Nacional de Câncer, o INCA.
Segundo a pesquisa de 2000 a 2005, a ocorrência de câncer de pulmão entre as mulheres aumentou em 17 cidades brasileiras. Entre elas, Porto Alegre, Goiânia, Fortaleza e Belo Horizonte.
A situação é mais grave na capital do Rio Grande do Sul, onde a incidência quase dobrou.
Para a supervisora de programas de controle de câncer da Divisão de Informação do INCA, Marcele de Oliveira Santos, os dados comprovam que as mulheres estão fumando cada vez mais.
Uma das possíveis coisas que a gente pode imaginar é que, como Porto Alegre tem a maior prevalência de tabagismo do Brasil, isso se reflete nas taxas de incidência. E o que a gente tem visto é que a prevalência de tabagismo tem aumentado nas mulheres e nas adolescentes. Então, esse aumento dessa incidência já pode ser reflexo disso.
Por outro lado, a supervisora de programas de controle de câncer do INCA ressalta um dado positivo no estudo.
No Brasil, 44% dos cânceres de colo do útero diagnosticados são descobertos na fase inicial da doença, o que amplia as chances de recuperação.
A Infraero registrou hoje até às 7 da noite atrasos acima de 30 minutos em 497 voos, o que corresponde a 24% do total.
Entre os grandes aeroportos do país, os atrasos maiores estão no Rio de Janeiro, no Galeão e Santos Dumont. Os atrasos são superiores a 30%.
Segundo as companhias aéreas, os atrasos de hoje são reflexo das fortes chuvas que caíram na noite de ontem nos estados do Rio de Janeiro e Minas Gerais.
E a ANAC também concluiu a auditoria realizada por seus inspetores no Centro de Operações da TAM em São Paulo.
A agência constatou que a companhia mantém tripulação em número suficiente para realizar todos os voos programados, como constava das declarações anteriores da empresa.
Segundo a ANAC, a TAM também demonstrou estar cumprindo a lei do aeronauta com relação aos limites de horas voadas pelos tripulantes.
Há poucos dias, a empresa aérea teve a venda de passagens suspensa pela agência por apresentar grande percentual de voos atrasados. Segundo a companhia, os atrasos ocorreram por motivos climáticos. A venda de passagens da TAM já foi restabelecida.
Você ouviu hoje... hoje na Voz do Brasil.
Presidente Lula se reúne com governadores e prefeitos para formalizar os primeiros contratos do PAC 2.
E chama a atenção das autoridades para o combate à dengue. O
governo anuncia corte de gastos públicos em 2011.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da EBC Serviços.
Quer sugerir uma reportagem sobre o Poder Executivo na Voz do Brasil? Mande um e-mail para pautaebcserviços@ebc.com.br.
Voltamos amanhã, boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite e até amanhã.